pode responder, pode falar. Aqui não é só eu que falo, vocês também podem conversar, podem falar. Por que que devemos orar? Um de cada vez, senão vai ficar embolado, vai ficar todo mundo falando junto e ninguém vai conseguir compreender. Um de cada vez, por favor. Por que que nós devemos orar? Oi? Para ter uma comunhão com Deus. Maravilha. O que mais? Vai, chuta aí. Ah, para comprar minha moto. Não sei. Chuta. Oi? Uma oração de agradecimento. Diga-se de passagem que se eu e você, a gente fica feliz quando a gente faz alguma coisa para a pessoa e essa pessoa nos agradece, isso mostra que a pessoa tem gratidão, a gente fica feliz, não fica? Imagina Deus. Deus faz alguma coisa com a gente e a gente simplesmente pensa que foi a sorte. E aí a gente segue a vida. A oração de agradecimento é uma oração muito boa. O que mais? O que mais? Comunhão com Deus, comunhão com Deus, foi o que ele falou. Quem levantou a mão aí? Pode falar, a gente está em casa aqui, todo mundo. Oi? Ah, quando você lembrar? Não, beleza, sem problema. Relacionamento, maravilha. Então vamos lá. A oração é falar com Deus, é agradecimento e tudo mais. Agora eu vou fazer uma pergunta. Já que vocês conseguiram me definir para mim o que é oração, preste atenção na próxima pergunta. Pelo que devemos orar? Pela família. Muito importante. O que mais? Pelo que devemos orar? Estudem. Por tudo. Hã? Pela nação. Fagner, porque pelo que devemos orar? Ó, você pode falar inúmeras coisas, né? Ah, sei lá, eu tenho um familiar que está doente, eu vou orar para que ele fique curado. Eu tenho umas contas para pagar, eu vou orar para que o Senhor abra as portas e eu consiga pagar. Existem inúmeras coisas pelas quais a gente pode orar, certo? Mas preste atenção em uma coisa. Quando você vem para a igreja, aqui dentro, eu diria para você que é o lugar mais seguro da terra. Por exemplo, aqui dentro ninguém vai te oferecer cigarro. Aqui dentro ninguém vai te oferecer nenhuma droga. Aqui dentro ninguém vai te oferecer uma bebida. Aqui é o lugar mais seguro da terra para as nossas vidas. Concorda comigo? Não vai te prender. Vocês vêm para cá... Ah, eu gostei, eu aceitei o Senhor, mas eu quero ficar na igreja tal, que eu acho que é mais minha característica. Amém, irmão. Não vou te prender, eu só quero que você tenha um encontro com Deus. Se você quer servir aqui, você quer servir lá, não importa, o importante é você servir. Então, aqui é o lugar onde você não... É um lugar tranquilo, você é seguro, mas você também é livre. Mas, quando eu falo com vocês sobre a oração... E isso eu falo para as crianças também. A oração ela é importante porque, vou usar a gíria popular, o bicho pega é lá fora. É lá fora, é lá na pista. É lá que você vai passar por grandes dificuldades. É lá que a pessoa vai te oferecer droga, é lá que a pessoa vai te oferecer uma bebida, é lá que você pode se meter numa briga. Lá fora é complicado. Lá fora que tudo pode acontecer. Então, quando você vem para a igreja, você está seguro. Maravilha. Mas quando você vai lá para fora, você não sabe o que fazer. Aí entra a oração. Entra a oração que é a ferramenta da qual nós vamos nos defender das coisas que acontecem lá fora. Por exemplo, não precisa levantar a mão, mas muitos de nós já passamos por momentos muito tristes na nossa vida. Sim ou não? Não é? Que você quer ficar ali no quarto, às vezes, sei lá, meio que chorando, a mulher abandonou, uma coisa assim. Nesses momentos, às vezes, o melhor amigo não vai suprir a sua necessidade que há no seu coração. Às vezes, o seu pai e sua mãe não vão alcançar a dor que você está sentindo. Que, diga-se de passagem, dor é uma coisa pessoal. O que eu sinto de dor, para você pode ser brincadeira. Mas para mim é importante, não é isso? De repente, uma coisa que é muito importante para mim, para você, não faz. Você olha assim e fala assim, poxa, Marco está fazendo uma tempestade no copo d'água. Mas é minha tempestade e é o meu copo d'água. Assim como você tem as suas tempestades e os seus copos d'água. Então, nesse momento, muitas vezes, nós nos encontramos sozinhos. Muitos de nós já se viu nessa situação de se encontrar sozinho? Numa situação onde, cara, está difícil. São nesses momentos pelos quais nós oramos. São nesses momentos que nós encontramos um refúgio, que nós encontramos Deus. Mas não é de qualquer jeito. Não é apenas orar, não. Existem formas de orar, e existe como orar, e existe vamos colocar assim, existe alguém que vai nos instruir a orar. Por exemplo, essa semana nós fizemos aí a nossa dupla de oração. Quem orou aí os dias aí das duplas aí? Foi domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 6 dias. Quem fez os 6 dias aí? Levanta a mão. Não, sábado não, porque a gente já estava aqui. Não, mas pode contar. Eu estou contando a partir de domingo até sexta-feira, até hoje. Quem fez os 6 dias, levanta a mão aí. Eu. Estude. Mudou a dupla, mas foi. 6 dias. Eu e Marco aqui fizemos 6 dias, também fez os 6 dias. Imagino eu, que vocês têm experiências para contar. Mas segura as experiências aí que a gente fala sobre isso na semana que vem. Mas imagino eu que vocês tenham experiência para contar. Eu tenho as minhas experiências e imagino que vocês têm. Fala. Vigilância, oração é vigilância. Agora eu vou fazer uma pergunta. Todos nós oramos por várias coisas esses dias, amém? Por problemas financeiros, pela nação, né? Quantos de vocês aí oraram quantos dias? 2 dias só? Ah, todos os dias? Ah, parabéns. Uma salva de palmas para os adolescentes. Eu disse que não ia ligar para ninguém para perguntar. E nem liguei, e nem perguntei para o meu filho. Estou perguntando para ele hoje. Por quê? O que vocês colocaram no coração de fazer e aceitaram o desafio, vocês fizeram um propósito diante de Deus, não diante de mim. Eu não posso fazer nada. Se vocês oraram 5 dias, se oraram 1, eu não posso fazer nada em relação a isso. Agora, quem, diante de quem vocês estão, esse pode fazer. Agora eu faço uma pergunta. Diante de todas as coisas que nós oramos, quantas pessoas oraram e, diga-se de passagem, pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, quantas pessoas oraram pedindo o batismo com o Espírito Santo? Levanta a mão. Aí oraram pedindo o batismo com o Espírito Santo? Calma, calma. Relaxa, gafanhoto. Calma. Não, falei para levantar a mão. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Para os que são batizados com o Espírito Santo, quantos de nós oramos para que a manifestação do Espírito Santo fosse presente nas nossas vidas e na congregação? Levanta a mão. Agora eu vou levantar a mão. Esse é o grande erro. Esse é o grande erro. Porque se você não for direcionado pelo Espírito Santo, eu não tô criticando não, tá, gente? A minha função é ensinar a luz da Bíblia. Vocês não têm obrigação nenhuma de saber disso. A minha função é ensinar a luz da Bíblia. Quando nós somos direcionados pelo Espírito de Deus, nós sabemos exatamente o que orar. Nós sabemos exatamente o que pedir. E preste atenção. Para algumas pessoas, existem algumas coisas que manifestam se aquela pessoa é batizada com o Espírito Santo ou não. Por exemplo, para muita gente, a característica do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Isso é um dos dons. Isso não é a característica do batismo com o Espírito Santo. De repente vocês estão falando assim, mas estou ouvindo aqui pela primeira vez, já estou ouvindo falar do Espírito Santo. Sim, porque se ele não te convencer do pecado da juíza e da justiça, do pecado do juízo e da justiça, quem sou eu para convencer você? Quem sou eu? Não consigo. Eu preciso falar da ação do Espírito Santo, porque só Ele que vai nos convencer. Eu posso te convencer até a segunda página, até alguém chegar melhor do que eu na argumentação e te convencer de que eu estava errado. Então, eu não tenho o poder de convencimento. Mas quais são as características do batismo com o Espírito Santo? Primeiro, a certeza da salvação. Cara, o que, que é isso? Certeza da salvação. Vamos colocar de uma forma mais prática. É quando o Espírito Santo de Deus testifica no seu espírito de que você é filho de Deus. Quantos de nós nos esquecemos de que nós somos filhos de Deus? Por exemplo, um filho de Deus, ele foi criado para ser escravo das drogas? Um filho de Deus, ele foi criado para destruir o seu corpo? Um filho de Deus foi criado para sentir tanta tristeza ao ponto de querer tirar a sua vida? Não. Então nós nos esquecemos de que somos filhos de Deus. E o mundo, ele apaga, ele quer tirar essa informação de nós para que nós não saibamos o que é ser filho de Deus. Porque na verdade, no mundo que nós vivemos, eu digo para vocês, muitos de nós nem sabemos o que é ser filho. Você, como que você pode olhar para Deus como seu pai se você não sabe ser filho? Porque a vida que você teve e o pai que você teve não são referências de uma família. Porque nós, como seres humanos, nós temos a mania de pegar algo que a gente conhece para poder fazer uma comparação com quem a gente não conhece. Por exemplo, quando eu falo assim, Deus é pai. Mas se você teve um pai que te abandonou, que te maltratou, que abusou de você, quando você fala que Deus é pai, olha a referência de pai que você está trazendo sobre na sua cabeça. É ou não é? E por causa disso, muitas vezes, nós não sabemos mais ser como filho. Por quê? Porque nós não sabemos mais ser obedientes. Nós não sabemos mais ouvir. É ou não é? Porque se você é uma criança e você conta as horas, os dias, os meses e os anos para você fazer uma idade e vazar de casa, isso significa que você não sabe o que é ser filho. E eu falo isso por experiência própria, porque eu passei por isso. A minha vida foi contando as horas para poder ir embora de casa. E como que eu me coloco diante de Deus como filho se eu não sei o que é ser filho? Aí entra a ação do Espírito Santo. Porque uma coisa que você deveria ter aprendido ao longo da sua vida, você não aprendeu. Como que você vai aprender agora depois de velho? Só a ação do Espírito Santo. Aí ele começa a te convencer, olha, você não é um órfão, você é um filho. Você não foi feito por um acaso, não foi um erro que aconteceu que você veio ao mundo. Eu escolhi que você viesse. Está entendendo onde eu quero chegar? Porque para cada um de nós e todos nós aqui reunidos, todos nós temos uma importância tão grande para o reino dos céus, que Deus, na sua infinita sabedoria e na sua infinita misericórdia, Ele mandou Jesus para morrer por você, para morrer por você e para morrer por você e para morrer por mim. Por que que eu falo você, você, você e falo para mim? Porque os seus erros são diferentes dos meus. Concorda comigo? Eu preciso ser perdoado de coisas das quais vocês nunca fizeram na vida de vocês. Da mesma forma, vocês precisam ser perdoados de coisas que eu nunca fiz na minha vida. Então, não existe uma coisa, a gente chama de fordista, né? Aquela linha de produção. Não é linha de produção. Deus não olha para nós como uma linha de produção. Ele olha para nós no individual. E volto a repetir, os meus medos são diferentes de vocês. As minhas experiências são diferentes de vocês. Só que Deus te conhece na sua pessoalidade, assim como me conhece na minha pessoalidade. Até porque a nossa visão de mundo, ela é diferente. A interpretação que eu tenho do mundo, de uma determinada coisa, é diferente da sua interpretação. E eu posso provar isso. Por exemplo, sei lá, deixa eu ver aqui. Essa caixinha aqui. Imagine que você não consegue ver que aqui é azul, tá? Você só consegue ver a parte branca. E eu pergunto para vocês, qual é a cor dessa caixinha? E todo mundo responde. E eu falo, tá errado, é azul. E eu pergunto de novo, qual a cor dessa caixinha? E todo mundo responde. E eu respondo azul. Vocês estão errados? E eu estou errado? Visão de mundo do mesmo objeto diferente. Se nós temos visões diferentes de mundo, você acha que Deus não vai tratar conosco na nossa pessoalidade? Na nossa individualidade? Por quê? Porque a forma como você vê o mundo é diferente da forma como eu vejo. Então Deus, na sua infinita misericórdia, Ele tem que usar uma didática diferente com você para te convencer. E uma didática diferente comigo para me convencer. Isso nos torna o quê? Únicos. E só faz isso quem é pai. Porque um pai, ele pode ter um filho, ele pode ter dois filhos, ele pode ter cinco filhos. E eu estou falando de pai de verdade, tá? Mas ele sabe que cada filho ele precisa tratar de uma forma. Embora a disciplina é igual para todo mundo, mas a forma de tratar é diferente. Porque você sabe que você pode falar com o filho A de um jeito, mas você não pode falar da mesma forma com o filho B. Porque senão dá ruim aqui. Concorda comigo? Quem é irmão aí deve saber do que eu estou falando. A visão de mundo de vocês não são diferentes? Vocês foram criados na mesma casa, são os mesmos pais, mas a visão de mundo é diferente. Por quê? Porque nós somos diferentes. E Deus vai tratar exatamente. A beleza do amor de Deus é exatamente isso. Ele não olha assim e fala assim, ó, vou abençoar essa galera toda. Não! Ele olha para você e olha para mim e nos abençoa e vai nos nossos problemas, nos nossos medos. Isso é ser pai. E aí entra a nossa situação de ser filho. De que forma eu sou filho? Obediente à voz de Deus. E como eu posso ser obediente? Só quando eu sou convencido de que eu estou errado. O maior erro não é convencer alguém de que ele errou. Já passaram por isso? Alguém aí? A pessoa errou, você sabe que ela errou, você tenta convencê-la que ela errou e ela fala que não errou. É ou não é? Vai convencer essa pessoa? Duvido que você consiga, mas o Espírito Santo consegue. O Espírito Santo consegue. Mas quando eu falo isso, eu preciso falar baseado na Bíblia, porque eu não posso falar apenas do que eu acho. Eu preciso ser baseado na Bíblia. Então vamos lá. Eu disse para vocês que uma das manifestações do Espírito Santo é que o Espírito nos convence de que nós somos filhos. Da onde eu tirei isso? Eu tirei de Romanos 16, que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele está falando que o Espírito Santo de Deus testifica no nosso espírito, nos convencendo de que nós somos filhos. Eu não conheço a história de nenhum de vocês aqui, mas eu posso falar das minhas experiências com os moradores de rua aqui. Alguns moradores de rua, eu falando para eles sobre a questão de ser filho e a questão de ter um pai, para alguns isso clicou na mente do cara, porque ele nunca soube o que era ter um pai. Embora todo mundo fale, ah, Deus é pai, Deus é pai. Falar no genérico, meu irmão, todo mundo fala. Sentia diferente. Sentia diferente. E ele fala assim, ó: e se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e com herdeiro de Cristo. E se é certo que com ele perecemos, para que também sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo de que as aflições deste tempo presente não são nada comparável com a glória que há de vir. Então assim, ele está falando o seguinte para a gente, olha, você é filho. As lutas que vocês passam aqui, elas de forma alguma serão comparadas com a glória que há de vir. É mais ou menos assim, é como se você fosse um filho e seu pai te ama demais, te manda para a faculdade. E você vai morar na faculdade. E você está estudando e é difícil, as matérias são difíceis, aquilo não entra na tua cabeça e tudo mais. Mas você, depois de 4 anos, você se formou. E aí eles fazem aquela formatura imensa e você está naquela formatura. No meio daquela formatura você vê o brilho de orgulho do seu pai. Meu irmão, o que pode ser maior do que isso? E isso eu estou falando de uma forma bem tranquila. Agora imagine você conseguiu passar todos os desafios da vida, está diante de Deus, Deus olha para você e fala assim, olha, conseguiu, parabéns. Tem ideia do que é isso, irmão? Você ser aprovado, porque na verdade muitos de nós estamos experimentando desaprovação. Muitos de nós experimentamos desaprovação desde o momento em que a mulher falou que estava grávida. É ou não é? Está lá dois namorando, não sei o quê, ficou grávida. A mulher chega para o rapaz e fala, estou grávida. Não é meu a desaprovação aí. Nós vivemos num mundo de desaprovações. E Deus está querendo te mostrar que você pode ser aprovado por Ele. Tem ideia do que eu estou falando? Então, continuando. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que se sujeitou. O que ele está falando aqui? Ele está falando que o planeta, que os mares, que as árvores, que os animais, eles estão loucos esperando a manifestação de você, dos filhos de Deus. Porque quem é filho e quem é um bom filho, ele repete o quê? O que o pai ensinou, não é isso? Se Deus fez o mundo e ele se agradou de ter feito o mundo, quando você tem filhos obedientes, o que você faz? Você cuida desse mundo, não é isso? Você cuida das coisas. É como se a natureza estivesse esperando que os filhos tomassem novamente as rédeas das coisas para as coisas funcionarem. Olha quanta expectativa há sobre nossas vidas no momento que você aceita e entende que você é filho de Deus. Mas só que não são minhas palavras que vai te convencer, é o Espírito Santo de Deus. A segunda característica do batismo do Espírito Santo, que é muito importante, não para você que está aqui dentro, mas para você que está na vida lá fora. Porque aqui dentro é tranquilo, mas lá fora que é complicado. A segunda é entendimento. Através do Espírito Santo, entendemos realidades espirituais e as palavras da Bíblia ganham sentido. O que isso quer dizer? Está dizendo que as coisas que acontecem lá fora, que antigamente você achava que era o acaso, você começa a entender que tem relação com o mundo espiritual. Não são acasos. A primeira pessoa que te ofereceu um copo de bebida não foi acaso, ela foi influenciada. A primeira pessoa que te ofereceu um baseado não foi por acaso, ela foi influenciada. A primeira pessoa que te ofereceu uma cocaína não foi influenciada, não foi por acaso, ela foi influenciada. Então você começa a entender que as coisas que acontecem no mundo têm uma influência direta com o mundo espiritual. E quando você começa a entender que tem isso, essa influência, aí você vai para onde? Cara, eu vou para o manual, aonde pode me ensinar como que eu vou vencer nesse mundo. E o manual é o quê? É a Bíblia. Aí tu chega para a Bíblia, começa a ler, e o que acontece? Não entende uma palavra do que você está lendo. E você fala assim, desisti. Eu já li a Bíblia e não entendi nada do que eu li. Sabe por quê? Porque não houve o Espírito Santo de Deus te ensinando o que você está lendo. Não é interpretação humana, porque interpretação humana tem um monte de teologia que foram inventadas aí a partir de interpretações humanas. Quando eu falo revelação do Espírito Santo é mais ou menos assim. É como se o Ronald, lá na segunda-feira, orou, abriu a Bíblia, leu um texto e na mesma hora ele entendeu. Cara, isso quer dizer isso, isso, isso. Vou falar com o pastor. E ele chega aqui para mim na sexta-feira e fala assim, olha, eu li o texto assim, assado, e eu entendi assim. E eu falo, cara, a primeira vez que eu li o texto, eu entendi a mesma coisa. Olha a interpretação de Deus na nossa vida, porque o Espírito que testifica lá, testifica aqui. Aí não tem o quê? Confusão. Não tem o quê? Debate. Porque debate, meu irmão, você vai encontrar no futebol. Concorda? Na palavra de Deus não tem debate. Você vai compartilhar e você vai tendo um crescimento espiritual, porque Deus vai acrescentar inteligência a você para você discernir o que você está lendo, vai me dar capacidade também e a gente vai juntando como se fosse um quebra-cabeça e no final você fala assim, cara, que conversa maravilhosa, aprendi muita coisa. Por quê? A ação do Espírito Santo. Está entendendo por quê? Que a ação do Espírito Santo ela é top, que precisa? Não adianta apenas, eu vou orar, não adianta eu vou ler a Bíblia, mas se você não tem a ação do Espírito Santo, você pode ficar o quê? Cansado disso. Você fica cansado de orar, você fica cansado de ler a Bíblia. Sim, mas ele está falando aqui que não é porque a pessoa é bonzinha, concordo, não é nada disso. Mas a Bíblia fala uma coisa interessante, a gente precisa tentar isso. Buscai e recebereis. Pedi e dar-se-vos-á. Nós merecemos o Espírito Santo de Deus? Não. Mas nós pedimos, e aí Deus, na sua infinita misericórdia, deixa com que isso aconteça na nossa vida. E isso, meu irmão, vamos colocar assim, é o pulo do gato, porque agora você vai entender tudo que você não entendia antes. O Espírito de Deus estava sobre Moisés. Isso é um batismo com o Espírito Santo. O Espírito de Deus estava sobre Moisés. O Espírito de Deus estava sobre Josué. O Espírito de Deus estava sobre Davi, Elias. Então, assim, a ação do Espírito Santo é algo muito importante na nossa vida. Quer começar a orar a partir de hoje? Fale só essa frase: Senhor, perdoa os meus pecados e me batize com o Espírito Santo. Amém, vai dormir. No dia seguinte, Senhor, perdoa os meus pecados, me batize com o Espírito Santo, amém, vai dormir. Mas com coração. Nós acabamos de cantar um hino aqui que fala exatamente isso. Ah, você pediu, mas você não recebeu. Por quê? Porque não pediu de todo o coração. Se você pedir de todo o coração, você vai receber. Se pedir mais ou menos, tanto faz, tanto fez. Cara, o Espírito Santo é precioso demais para ser tanto faz, tanto fez. Em 1 Coríntios 2, 12 diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que de nós é dado gratuitamente por Deus. Então, vou fazer um convite para vocês. Na próxima sexta-feira nós vamos fazer um congresso, onde nós vamos ensinar tudo sobre Deus, e cada um de vocês vão pagar R$100 para isso. Ué, mas não é o que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que é de graça. O conhecimento de Deus é de graça. A interpretação não é a partir do pastor, a interpretação é a partir do Espírito Santo de Deus. Entende o que eu quero dizer? É de graça. Aqui está falando, olha, para que nós recebemos, porque nós não queremos receber o Espírito do mundo. Vamos lá. Me dá alguns exemplos do Espírito do mundo. Começa pelo Alex. Vai, Alex, um exemplo do Espírito do mundo. Ações malignas, vou colocar assim que fica mais fácil. Vício. Bebida. Briga. Prostituição. Traição. Mentiras. Trapaças. E por aí vai. Falso testemunho, por aí vai. Agora eu vou compartilhar com vocês depressão. Agora eu vou compartilhar uma coisa com vocês que estava conversando eu e o Marcos hoje. E preste atenção no que eu vou perguntar. Uma mentira, dependendo da situação, ela pode ser aceitável, sim ou não? Vou repetir de novo. Uma mentira, dependendo da situação, ela é aceitável, sim ou não? Hã? Não, pensa aí, gente. Sim ou não? Não? Tem certeza? Não, estou falando aqui para frente. Vamos lá. Criamos a polêmica, né? Criamos a polêmica. Vamos lá. Uma meia-verdade pode ser aceitável? Não? Não, mas não é uma mentira completa. É uma mentira? Uma meia-verdade é uma mentira? Então eu quero ver agora. Uma mulher chamada Raabe, ela recebeu os espias de Israel, e quando os soldados de Jericó foram lá perguntar se os espias estavam lá, ela fez o quê? Escondeu e fez o quê? Mentiu. Essa mesma mulher, ela está na genealogia de Jesus. E agora, uma mentira, dependendo da situação, é aceitável sim ou não? Sim ou não? Continuando não? Tem certeza? Mas ela salvou vidas. Ele é o pai da mentira, o diabo é o pai da mentira. Vamos lá, vamos lá, vamos pensar, sim ou não? Tá, mas e aí? Dá pra gente mentir sim ou não, pô? Vamos lá, quem acha que dá pra mentir, levanta o braço. Não, não seja hipócrita, se você acha que dá, levanta o braço, ué. Não vai mentir aqui dentro não, né? É, levanta o braço. Quem acha que não dá pra mentir, levanta o braço. Quem acha que não dá para mentir, levanta o braço, dependendo da situação. Um, dois, três, quatro. Eu vou me abster da votação, beleza? Um, dois, três, quatro. Cinco. Beleza. Preste atenção numa coisa. E preste atenção agora no que eu vou falar para você, porque é nessas situações que nós somos enganados. Raabe, ela mentiu para poder salvar a vida daqueles homens. Mas Raabe não era, vamos colocar assim no termo de hoje, ela não era crente. Ela era uma pagã. Ela era uma prostituta. Só que quando os homens de Deus vieram, eu fico até arrepiado, porque ela, no coração dela, ela ouviu falar de Deus e falou assim, olha, eu vou nesse caminho. Só que ela lutou com as armas que ela sabia. Ela não conhecia mandamento, vamos colocar, ela não conhecia a Bíblia, ela não conhecia nada disso, então ela mentiu. Mas o fato dela mentir e salvar a vida daqueles homens não fez com que ela entrasse na genealogia de Jesus. O que vai fazer ela entrar na genealogia de Jesus é no momento que ela se casa com o filho de um cara muito temente a Deus, chamado Caleb, e a Bíblia diz que Caleb, os filhos de Caleb e os netos de Caleb eram tementes a Deus. Então essa mulher, quando entra na família de Caleb, ela se torna uma pessoa temente a Deus. Ela vai entrar na genealogia de Jesus quando ela se converte, não quando ela mente. Está entendendo aqui? Ah, agora chegou no ponto que eu queria. Então preste atenção, se ela não mente, os espias morrem. Então quer dizer que Deus não faz nada. Agora, não, preste atenção, vou te dar três situações de situações que aconteceram exatamente como essa, que não precisou mentir. Eliseu estava lá na casa dele, tranquilão, acordou de manhã, tomou café, só que tinha um rei, se não me engano que era da Síria, que toda vez que esse rei da Síria queria emboscar Israel, Deus revelava para Eliseu, e Eliseu caguetava os planos do rei da Síria. E até um dia que o rei da Síria falou assim, cara, tem um espia aqui, tem alguém, vou encontrar quem é que está caguetando aqui as nossas ações. Aí alguém falou assim, não temos nenhum traidor aqui, é porque tem um homem lá em Samaria chamado Eliseu, que Deus revela para ele e acontece. Aí o que ele faz? Ele reúne um grande exército e fala assim, ó, vai lá e cata aquele cara e traz para cá, provavelmente ia matar, beleza? E aí, nisso, Eliseu está em casa, tranquilão, acordou, e nisso tem um rapaz, que era o rapaz que era o ajudante de ordem dele, né? Quando o rapaz abriu a janela, que olhou, lotado de exército da Síria para capturar Eliseu. O que esse homem fez? Um, ele mentiu para aquele exército que Eliseu não estava ali. Dois, ele se desesperou. Ou três, ele orou. O que vocês acham? É, ó, o moço abriu, viu aquele exército todo que vai pegar Eliseu, e eu faço a pergunta, o moço mentiu, o moço se desesperou, ou o moço foi orar? Se desesperou, e aí ele chega para Eliseu e fala, meu senhor, tem um exército gigantesco aí, agora entra a mão de Deus, o que Eliseu fala para o garoto? Não, o que Deus fala para Deus? Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Deus abriu os olhos do garoto. Quando ele olhou, existia um exército muito maior de anjos do que o exército do inimigo. Faça uma pergunta. Aqueles espias ali, se fosse necessário, você não acha que teria um exército para defender aqueles espias? Essa é só uma situação. A questão que a gente quer resolver pelo nosso próprio braço. E às vezes a gente tem que mentir para resolver pelo nosso próprio braço. A questão é, você confia ou não confia em Deus? Uma outra situação. O profeta Elias, lá no monte, tranquilão, passando o tempo dele. E aí um rei está com um problema lá de saúde, reúne 50 soldados com um capitão e fala assim, ó, vai lá e cata o profeta, que eu quero falar com ele. E Elias está lá, tranquilão, né? Aí chegou o capitão. Ei, você é um homem de Deus? Aí ele, sou. Eis que eu te ordeno que desça aqui, porque o rei quer falar com você. Olha o poder. Elias olhou para ele e falou assim, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e te consuma. Fogo do céu desceu, irmão, matou os 50. O rei não satisfeito, mandou mais 50. O fogo do céu desceu, matou mais 50. Mandou o terceiro. O terceiro já foi como? Vou morrer, né? Vou chegar lá, vou virar churrasco também. Aí o capitão já chega como? Meu senhor. Né? Antes era, desce aqui, agora, meu senhor. Não se aborreça. É que o rei está muito enfermo. E ele me incumbiu de vir te trazer, pedir para o senhor ir poder ir lá. Mas não se aborreça, não mate a mim e meus homens. E aí Elias ora e o Senhor fala assim, com esse você pode descer e pode acompanhar ele, que nada vai te acontecer. Precisou mentir? Está entendendo? Nós somos muito facilmente influenciados. Mas, quando o Espírito Santo de Deus está nos nossos corações, não tem pastor, não tem profeta, não tem papa, não tem ninguém que vai convencer vocês do que é errado, do que é certo. Porque o Espírito Santo de Deus vai te convencer. E se o que eu falar bater errado no seu coração, pode ter certeza que eu estou errado. Porque o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração, falando, ó, isso aí é heresia, isso está errado. Entendeu a importância do Espírito Santo de Deus? Então agora vocês já sabem, né? Que uma mentira, uma meia mentira é uma mentira completa, né? E que se Deus quiser, ele não precisa que você minta, ele é poderoso. Porque em uma ocasião, um anjo matou, acho que foi 180, né? Um anjo, apenas um, matou 180 mil soldados de Senaqueribe. Pô, um anjo, a Bíblia fala que no exército tem miríades e miríades, imagina. A situação como é que é tensa. Então, não dá para ser assim, né? Oi.
Todas as letras da palavra mentira em hebraico não tem base. A palavra mentira em hebraico, cada letra da palavra não tem base, não se sustenta. Todas as letras da palavra verdade em hebraico tem base.
O hebraico é a língua original que a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento. Então, assim, uma mentira não tem base, por assim dizer, né? Então, já é autoexplicativo, né? Uma mentira não tem base. Mas uma verdade se sustenta, não é isso? Ah, aconteceu isso. Vou ligar para fulano de tal para saber. Você pode ligar para fulano de tal, você pode ligar para quem você quiser, que vai confirmar o que eu estou falando. Porque uma verdade tem base. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura. Isso eu queria parar. Quando eu falo para você, ah não, que você tem que buscar batismo com o Espírito Santo e tudo, não estou falando vocês não, tá? É hipoteticamente que eu vou falar. De repente um de vocês está pensando assim, pô, buscar batismo com o Espírito Santo. Cara, que troço doido é esse, pô? Eu sei o que é certo, eu sei que é, né, eu sei que aquela cadeira ali existe, eu vou pegar a cadeira, eu vou levantar, ela existe. Agora, poxa, batismo com o Espírito Santo. É loucura, irmão. Para o homem natural, o mundo espiritual é loucura. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Macumba existe? Sim ou não? A maldade existe, sim ou não? Se lá o mundo espiritual existe, por que que aqui o mundo espiritual não existe? Não é verdade? Eu lembro, a Adriana estava lembrando outro dia, que nós fomos para um lugar lá em Maricá, e a gente tinha que passar por um lugar para ir para a praia, era bem longe, era bem deserto, há muitos anos atrás. E a gente passando naquele lugar, de repente a gente se depara com um lençol gigante e com um boi de oferenda lá. Cortaram a cabeça do boi, colocaram um monte de garrafa de champanhe e tudo mais. Cara, não tem ideia de quanto custa um boi? Você acha que o cara ia gastar dinheiro para matar um boi para fazer uma coisa que ele não acreditava? Ele fez aquilo ali acreditando. E quando ele está acreditando no mundo espiritual, sim ou não? Mas ele sabe que o mundo espiritual existe. O maior erro somos nós cristãos achar que o mundo espiritual é conversa fiada. Não é. Porque os filhos das trevas acreditam no mundo espiritual muito mais do que os filhos da luz. E nós deveríamos acreditar. E nós não acreditamos, achamos que, mas lá, acredita. E essa questão de matar um boi, a gente viu alguns, não foi, Adriano? Foi alguns, não foi um só, foi alguns. Alguém estava pedindo muita coisa ali, não estava ou não estava? E você duvida que ele não recebeu? Você duvida que ele não recebeu? Eu acredito que ele recebeu. Aí eu não lembro, era férias. Era carnaval, carnaval. Então você acredita que funcionou? Eu acredito. Se eles acreditam no mundo espiritual, qual é a nossa dificuldade de acreditar no mundo espiritual? Porque quanto menos nós acreditarmos, menos a gente vai lutar uma guerra que realmente que está acontecendo. Porque a Bíblia fala que a nossa guerra não é contra a carne e nem sangue, é contra o principado e potestade. Aí você pode falar assim, você está falando que nossa guerra não é contra a carne, isso é porque você não conhece meu patrão. Não está fazendo referência não, tá? É um patrão ilusório. Você não conhece meu patrão, porque o meu patrão, irmão, é o diabo em pessoa. Não, ele não é o diabo em pessoa. Ele está sendo influenciado por espíritos malignos e está atingindo a sua vida. Por quê? Existe uma guerra no mundo espiritual e a gente precisa se ligar nisso. União com a igreja, o Espírito Santo de Deus traz união. Ficamos unidos pelo Espírito Santo a todas as pessoas do mundo que aceitam Jesus como Salvador. Ou seja, pensa numa família onde tem filhos, mas uma família mesmo, família de verdade. Seja dois filhos, ou seja, 10 filhos, há o quê? União entre a família. Quando você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, automaticamente acontece o quê? Uma comunhão entre a gente. Porque as coisas que você deseja, independente das coisas que você deseja pessoal, mas as coisas maiores que você deseja, é igual às que eu desejo também. A gente acaba tendo comunhão. E é isso que ele está falando. Quando você tem o mesmo espírito, tem comunhão. Agora, imagine vocês, todo mundo aí com o Espírito de Deus, e todo mundo aí querendo orar, e eu estou sem o Espírito de Deus. O que que eu falo? Ah, não, hoje não, gente. Vamos orar semana que vem? Semana que vem está tranquilo? Aí, já não está tendo comunhão. E eu estou pegando leve. Tem coisas piores, mas não é assim? Então, em João 1, 6, diz assim, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Como que você vai ter comunhão com Deus e falar, eu tenho comunhão com Deus, se você está andando em trevas? Se o que você faz, Jesus não poderia estar junto contigo naquela hora ali. Se ligou na parada? Aonde que você entrou? Será que Jesus estivesse ali do teu lado, estava tranquilo? O que você falou, se Jesus estivesse do teu lado, estava tranquilo? Ele está, mas você não está vendo. Mas imagine que ele estivesse ali junto. O que que você ia fazer? Pô, segura a onda aí que eu vou ali rapidinho. Sai daí não, eu já volto já. Não, mas eu vou continuar. Não precisa não. Não se incomoda não. Segura aqui, é 2 minutos. Então você não tem comunhão. É isso que ele está falando. E em segundo, mas se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Já falei isso aqui, mas como tem visitante, vou repetir. Para uma pessoa normal, não está na igreja, não conhece o Senhor, uma pessoa normal. O que, que é pior? O que, que mais amedronta? As trevas ou a luz? As trevas ou a luz? Luz? Ou as trevas? O que, que amedronta mais? As trevas ou a luz? As trevas? Eu falo para você que uma pessoa normal, que não está na igreja, o que mais amedronta é a luz. Sabe por quê? Porque muitas das nossas ações não podem aparecer em público. Concorda? Então, quando a luz vem, ela expõe todas as nossas, os nossos defeitos, as nossas fraquezas e o que a gente faz. Eu faço uma pergunta. Tudo que a gente faz, dá para aparecer no telão aqui? Seja sincero. Olha que não pode mentir, nem por uma boa causa. Pode aparecer ali? Então a luz é pior do que as trevas. Concorda? Só que Jesus andava em luz. Por que, que ele andava em luz? Porque ele não tinha do que se envergonhar. Nós ainda temos do que se envergonhar? Então as trevas é mais tranquilo, porque a gente se esconde aonde? No anonimato, não é isso? Eu me escondo aqui no meio de todo mundo, estou fazendo o errado, mas ninguém está me vendo. Tô seguro, irmão. Agora joga, já viu aquele desenho, antigamente tinha uns desenhos, o desenho fugindo, daqui a pouco vinha aquele clarão de luz, pã, aí, né, aí aquela música toda, é isso aí, quando você está nas trevas, você está tranquilo, a luz chegou em cima de tu, irmão, dá ruim, mas para ela não dar ruim, é quando você se convence do que você fez é errado, você fala assim, eu realmente fiz isso, 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 mas eu me arrependo. Aí vai vir a acusação, né? Não, mas você não merece ser filho de Deus porque você fez isso, isso, isso. E aí a palavra de Deus fala assim, não existe acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque todos os seus erros foram pegos e jogados no mar do esquecimento. Isso não é maravilhoso? Todos nós temos erros aqui, concorda comigo? Tem alguns erros aqui que a gente gostaria de nunca ter cometido, sim ou não? Agora imagine se tudo isso fosse apagado e agora você tem vida nova. É o que Jesus faz. Porque quando não apaga, por mais que você não faz, a gente fica se acusando, né? Ah, você fez aquilo. Eu lembro o que você fez no verão passado, tá ligado? É ou não é? Mas quando sai a acusação? Então... Agora, dito tudo isso, eu faço uma pergunta. Eu faço uma pergunta e eu mesmo respondo, tá bom? Por que que o Espírito Santo é importante nas nossas vidas? Sabe por que que o Espírito Santo é importante nas nossas vidas? Vocês sabem por quê? Não? Vou responder. O Espírito Santo, por que que o Espírito Santo é importante nas nossas vidas? Isso é uma resposta que nós vamos ter na semana que vem. Não faltem, que a gente continue o estudo na semana que vem. Amém? Não tem perdão. Eu costumo dizer que o perdão para mim é mais ou menos assim. Eu esqueci seu nome. Eduardo, é mais ou menos assim. Eu chego para você e falo assim, pô, Eduardo, cara, tô morrendo de dor de cabeça, irmão. Aí tu fala assim, pô, eu tenho um remédio aqui. Eu tenho um Dorflex, para mim, dor de cabeça só passa com Dorflex. Aí tu fala, pô, eu tenho um Dorflex aqui, toma aí. Aí eu pego o Dorflex. Aí fico olhando pro Dorflex. Toma o Dorflex ou não toma o Dorflex? Toma ou não toma? Cara, acho que eu não vou tomar não. A dor de cabeça vai ficar, não é porque eu peguei o Dorflex. O perdão é a mesma coisa. Deus já deu o perdão para você. Mas cabe você assumir o perdão. Como que você assume? Pedindo perdão. Porque senão a morte de Jesus na cruz não tem o menor valor para a sua vida. É o remédio que você pegou, mas você não tomou. Não é verdade? Você só pode ser perdoado se você fizer o quê? Pedir perdão. Como que eu vou te perdoar de uma coisa que você não quer ser perdoado? Ah, ô Eduardo, eu te perdoo aquele negócio que você fez. Pô, quem disse que eu quero que você me perdoe? Pronto. Entendeu? E aí você... ser humano, tem o poder de invalidar a morte de Jesus na sua vida. Porque o que ele fez lá não tem poder na sua vida porque você não assumiu, você não quis tomar posse disso. Fazer o quê? Então fica sem o perdão. Então por isso que... Agora, só que se convence a partir do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque se não for pelo Espírito Santo de Deus, todo mundo tem uma desculpa para o seu erro, sim ou não? Todo mundo tem. É culpa do governo, é culpa da sua casa, é culpa dos seus pais, é culpa do sistema financeiro, é culpa da Globo, é culpa de todo mundo. E sua? Não, a minha não, pô. Eu fui influenciado por... Ah, você é um coitadinho que não, né? Tá, o mundo inteiro está conspirando contra você. Só você está certo, tá todo mundo... É isso aí. Claro, a gente está tentando justificar desde o Jardim do Éden, cara. Desde o Jardim do Éden, a gente está tentando justificar nossos erros. Então, para que na semana que vem a gente possa continuar, na semana que vem a gente vai responder a pergunta: por que, que o Espírito Santo é importante nas nossas vidas? Uma das respostas é: ele nos santifica. Mas isso aí é uma conversa para a semana que vem. E a semana que vem a gente vê novamente isso, a gente conversa sobre isso. Alguma dúvida? Não? Não?